Foi mais um apelo que o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, Padre Manuel Murjão, fez precisamente no final dos trabalhos desta Assembleia Plenária em Fátima. Em conferência de imprensa, disse que é preciso dar ajuda urgente aos mais pobres.
É precisamente dos que estão pior que nós temos que saber ser uma ajuda premente e atual. Não são coisas que se possam adiar, porque dizer a um esfomeado: quando a situação económica do país melhorar, vamos ajudá-lo, evidentemente ajudá-lo a fazer um belo enterro. E, portanto, é essa urgência que importa pôr no terreno já.
O padre Manuel Murjão lembrou que há instituições de solidariedade social em risco de fechar por dificuldades económicas e a própria Caritas manifesta já menos possibilidades de responder aos desafios. Nesta conferência foi ainda anunciado que os bispos decidiram adiar para setembro ou outubro a realização do inquérito à população sobre o que pensa da Igreja. O ambiente sociopolítico pré-eleitoral iria confundir os dados, dizem os bispos, e assim entenderam para a data anunciar o recenseamento à participação dos portugueses nas missas dominicais. Uma assembleia plenária onde os bispos renovaram o apelo ao voto nas próximas eleições. Os bispos lembram os critérios que os portugueses devem ter em mente na escolha dos candidatos, como referiu o padre Manuel Murjão.
Apelam para que este momento privilegiado de exercício da cidadania seja aproveitado e, portanto, seguramente lutando contra a abstenção, e para que saibam votar naqueles que têm o perfil adequado, portanto, os valores éticos que defendem, a verdade que proclamam, a honestidade e a atenção aos mais carenciados. Seguramente que estes critérios não podem ser esquecidos num momento tão importante como são estas eleições. São sempre importantes, mas na presente situação de crise, mais crucial é exercer o direito e o dever de votar.
Ainda no âmbito da análise social e política do país, a marcar esta Assembleia Plenária ficou o último discurso de Dom Jorge Ortiga, enquanto Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, precisamente na abertura dos trabalhos e a pouco mais de um mês das legislativas antecipadas. O Arcebispo de Braga pediu aos políticos que façam uma campanha eleitoral com verdade e com vontade em resolver os problemas do país.
É importante que nas campanhas eleitorais se debata o estado da sociedade portuguesa, com ideias claras e propostas autênticas, que visem solucionar os problemas estruturais do país. É fundamental que haja transparência na apresentação das propostas e absoluta honestidade na sua execução política. Seria insuportável para o país se enveredássemos pela lógica imediatista e pela apresentação de promessas enganadoras e ludibriadoras da real situação em que nos encontramos.
Para Dom Jorge Ortiga, a política deve ser entendida como serviço, o bem comum deve estar acima dos interesses particulares, a crise exige soluções de consenso alargado.
Encontrar soluções de consenso alargado, estruturas políticas e forças da sociedade civil, mesmo para além das maiorias parlamentares, contribuirá para reforçar a confiança e a esperança dos cidadãos. Esta congregação de esforços e a disponibilidade sincera para obter consensos alargados, reforçarão certamente a credibilidade externa da sociedade portuguesa no seu todo.
Neste discurso, Dom Jorge Ortiga lembrou também que a Igreja não pode fugir à responsabilidade histórica de dar o seu contributo para ajudar a resolver a crise, mas para isso tem de estar unida.
O interesse da Igreja no seu todo deve sobrepor-se a uma visão eclesial, exclusivamente local ou sectorial. Da visibilidade da nossa unidade, vem a legitimidade para apelarmos à comunhão de todas as forças democráticas na consumação de um projeto melhor para Portugal.
Dom Jorge Ortiga, que criticou ainda as apostas erradas que o país fez nos últimos anos, com leis como a do aborto, que facilita o divórcio, que só serviam de facto para atacar a família enquanto instituição e célula base da sociedade. Acusa ainda o Estado de não respeitar a liberdade de ensino e, porque a crise não tem ainda fim à vista, renova o apelo aos cristãos para que reforcem a ajuda àqueles que mais precisam. Ainda nesta Assembleia Plenária, destaque para a assinatura do Decreto-Geral Interpretativo sobre a questão das misericórdias. Pelo que dentro de dias as partes assinarão um compromisso de acordo. Em causa está o estatuto canónico destas instituições, um acordo que reforça a comunhão com a hierarquia da Igreja, o que deixa satisfeito o Presidente da União das Misericórdias, Manuel de Lemos.
Estou muito satisfeito. Tivemos aqui um grande diálogo, muito positivo, para que isto seja um grande resultado para a Igreja Portuguesa. O que fizemos foi um acordo em que ambos trabalhamos para esclarecer as dúvidas que tinham sido levantadas. Mas a nós o que nos interessou, sobretudo, foi trabalhar e reforçar a comunhão com a hierarquia da Igreja e esclarecer algumas questões que estão pendentes. Vivemos num momento de grande crise e faz todo sentido que trabalhemos de uma forma articulada, coesa e em grande comunhão.
O acordo agora aprovado visa respeitar a identidade própria das misericórdias, explica o Padre Manuel Murjão.
O Decreto-Geral Interpretativo, que se aprovou nesta Conferência Episcopal, é precisamente para respeitar a identidade própria, que tem 500 anos de história. Essa identidade peculiar deve ser mantida e a Igreja quer confirmar essa identidade. E aquilo que está acordado é precisamente uma entidade tutelar em circunstâncias excepcionais, onde for preciso a ajuda da Igreja, não é propriamente para controlar, mas é para ajudar, é a mão estendida da hierarquia da Igreja, concretamente dos bispos diocesanos, para ajudar a solução dos problemas.
Este acordo coloca um ponto final nas dúvidas que tinham sido levantadas pela publicação, o ano passado, de um decreto-lei da Conferência Episcopal Portuguesa, no qual vinham especificados os preceitos canónicos aos quais estão sujeitas estas instituições. Ainda nesta Assembleia Plenária foi apresentado o projeto do Observatório Social da Igreja, um projeto que permita um diagnóstico sempre atualizado da situação social nos diferentes aspectos, perspectivas de necessidades sociais da população e soluções futuro, avalie em termos eclesiais e pastorais os efeitos da ação social da Igreja e contribua para definir metas e métodos de intervenção integrada e integral de atores e organizações. Ainda nesta Assembleia Plenária foi anunciado o nome do novo reitor do Santuário de Fátima. Trata-se do padre Carlos Cabecinhas, natural de Leiria, que vai ter um mandato renovável de 5 anos. Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas, 40 anos, atual capelão do santuário, substitui o padre Virgílio Antunes, reitor desde 2002, que no passado dia 28 de abril foi nomeado bispo de Coimbra pelo Papa Bento XVI.